Muito boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, programa Brigadas Escolares, Defesa Civil na Escola, né? Primeiramente, o que é o programa? O programa Brigadas Escolares, ela é uma parceria entre a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Secretaria do Estado da Educação, a SEED, Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, né? Tem como objetivo aí disseminar uma cultura prevencionista nos ambientes escolares, capacitar os servidores das instituições de ensino com a formação de brigadistas escolares, promover exercícios simulados de abandono emergencial da edificação escolar e auxiliar na adequação das instalações físicas, né, das instituições escolares ao Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Esse ano, primeiramente, Bandeirantes e Açaí é pioneira a aderir a esse programa. Nós somos um dos primeiros municípios a aderir a esse programa, que antes era realizado apenas para as escolas da rede estadual de ensino, Oswaldo. Uhum. Então, agora, a nossa rede municipal de ensino conta também com brigadistas escolares em situações aí de risco, né? Então, eles agora, nós temos brigadistas formados aí para atuarem dentro dos estabelecimentos de ensino municipal, Oswaldo.
Aline, como é que foi a recepção por parte das escolas municipais mesmo? Porque tem que ter aquela receptividade, né? Porque às vezes é basta de querer, né? Também tem que o querer das escolas também e dos próprios professores, enfim, o pessoal que trabalha, né? Boa tarde.
Sim, boa tarde, Oswaldo, boa tarde aos ouvintes. Para nós da Secretaria, mais uma vez, é uma satisfação estarmos aqui, né, utilizando os microfones da Rádio Cabiúna para falar sobre um tema, dessa vez com uma notícia tão boa, né, que é o programa de brigadas escolares no município de Bandeirantes, em 100% das instituições municipais. A aceitação, de pronto, foi bem acolhida pelos diretores, pelos pais, porque essa já é uma necessidade antiga nossa, né, Oswaldo? Nós estamos com os alunos em sala de aula, nós temos aí duas escolas integrais, essas crianças passam a maior parte do tempo na escola. Os acidentes, né, a proporção de acontecer alguma eventualidade é muito maior. E nós temos aí os CMEIs, 8 CMEIs, onde as crianças ficam em tempo integral também. Todas as instituições, nossas 18 instituições, tinha já essa necessidade, essa vontade, era um anseio nosso em receber esse treinamento. Desde o início dessa gestão, nós já fomos, né, procuramos o Corpo de Bombeiros, já pedindo essa formação. Nós temos aí a Lei Lucas, que trata sobre isso, né? O Lucas foi um menino de 10 anos que faleceu engasgado com uma salsicha num piquenique da escola, e os profissionais não sabiam o que fazer. E aí surgiu a lei. Tempos atrás nós tivemos crianças no estado de São Paulo, né, que faleceram, a menina faleceu no CMEI engasgada com maçã. E isso vai gerando uma ansiedade nos profissionais da educação. E se acontece conosco? O que fazer? Que postura tomar? Então a brigada escolar veio para sanar, né, esse nosso anseio em saber o que fazer em situações de emergência.
É porque a situação de emergência, não é só o fogo que vai pegar,
sim,
não é? Mas é um caso como esse aí, né?
Sim, acontece muito. É uma queda, né, Richard? O curso, ele abordou desde da diferença entre um trauma e um caso clínico, quando ligar para o Corpo de Bombeiros, quando ligar para o SAMU, porque os primeiros socorros, eles se iniciam ali, em você identificar para quem ligar, para não perder tempo, né, na busca por essa ajuda.
É porque tempo é de suma importância.
É vida.
Na hora de um sinistro, né?
Exatamente, Oswaldo. A função dessa formação é exatamente isso. Quanto mais rápido o atendimento, com certeza aí mais rápido vai dar solução para aquele problema, né? A gente dá exemplo aí, foram 5 módulos, né, Aline, temáticos, quanto aos temas, entre primeiros socorros, combate a princípio de incêndio, né? Para a população, os brigadistas vão combater o fogo se estiver pegando fogo na escola? Não, ele vai combater um princípio até a chegada das equipes de socorro, até a chegada do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, né? Então os nossos brigadistas, a utilização do extintor principalmente, a forma de um desengasgamento de uma criança, né? Então, assim, os primeiros socorros, exatamente como deve ser até a chegada do socorro especializado, né? Até a chegada do Corpo de Bombeiros, do SAMU. Então é muito importante essas pessoas, principalmente, né, esses professores, esses servidores da rede municipal de ensino, esse aprendizado, porque numa situação aí que exigir a atuação deles, eles já estão preparados para isso, né, Oswaldo?
Agora, Aline, como é que foi a participação das outras escolas, né? Já que você como coordenadora do município, pedagógica do município, mas também temos outros municípios que acabaram participando, né?
Sim.
São vários municípios aqui da região, Santa Mariana, Santa Amélia e Tambaracá.
Isso.
Que estiveram participando, né?
Isso, nós, o Bandeirantes foi sede, né, de uma dessas formações. Agora, essa semana, a formação está acontecendo em Cornélio. Toda a nossa região aqui, mas aqui em Bandeirantes foram os municípios, como você disse, Santa Amélia, Santa Mariana, Itambaracá e Bandeirantes. Então, foram 42 escolas representadas, e totalizando mais de 190 cursistas.
Quantos cada escola?
Aqui do município, como foi a primeira vez que um município fez a adesão ao programa, eles pediram que mandassem 6 funcionários, e mais a diretora e uma coordenadora de cada período. Então, se no município, na escola, tem 2 coordenadoras de manhã, pelo menos uma fez. Teve escolas que conseguiram mandar as 2 coordenadoras, né? Mas foi aí, no mínimo, 8 pessoas de cada instituição. Bandeirantes totalizou a participação deu em média 120 pessoas, funcionários do município. E além disso, das escolas estaduais, a escola Pequeno Príncipe também participou, o pessoal da APAE. Então, totalizaram aí com rede estadual, os municípios vizinhos e os funcionários nossos aqui do município, 190 pessoas.
Agora, Richard, não foi só a sua da ADPC, o Corpo Bombeiros também teve presente para, lógico, passar as técnicas, né?
Exatamente, Oswaldo. O pessoal do Corpo de Bombeiros, né, que ministra, né, as instruções quanto a isso, o Batalhão de Patrulha Escolar também esteve presente, que foi um módulo novo que entrou dentro do Brigadas Escolares devido a esses incidentes que tiveram aí em escolas, né, a nível nacional aí, como foi de evidência aí na mídia, né, Oswaldo? Então, entrou um módulo de segurança agora, em uma situação de um atirador ativo, até foi feita uma simulação junto aos professores, né, lá no CEP. Desde já agradecer também a toda a equipe diretiva, a professora Márcia e todas as coordenadoras lá do Colégio Osório Gonçalves, né, que prestou também todo o apoio lá na realização, na administração desse curso de brigadistas, né? Então foi feito simulações quanto a isso e também em situações de incêndio, né, dentro da escola. Então foi feita simulação também, Oswaldo, e ressaltar a participação dos pais também. Agora, quando iniciar os simulados, os pais têm que ter consciente, têm que se conscientizar que aquele estabelecimento de ensino, ele vai ter simulados de abandono dentro da escola, né, e os seus filhos irão participar. Então está havendo já uma forma, né, dos pais terem consentimento dessas participações dentro desses simulados, que é a obrigatoriedade, é uma obrigação dentro do programa, né, para ser ministrado ali, depois terá todo um sistema para nós notificar, informar, né, para receber a autorização,
a certificação de que o município
que
está
aquele estabelecimento, né, que aquela escola está apta a desenvolver o programa, Oswaldo.
Porque na verdade também tem que ter autorização dos pais, né?
Isso. Complementando isso que o Richard acabou de dizer, na elaboração do calendário letivo para o próximo ano de 2024, já serão reservados, isso é uma incumbência nossa enquanto Secretaria de Educação, reservar no calendário letivo 2 dias que serão destinados à promoção dessa simulação. Então, por exemplo, dia 20 de março, um exemplo, todas as escolas estarão fazendo a simulação e tem que ser de fato como se estivesse ocorrendo a emergência na escola. Então vai simular como se a escola estivesse com um princípio de incêndio. O número de segundos para evacuar uma escola, ele tem que ser muito levado a sério. Tanto que no curso de capacitação é interessante dizer, né, interessante destacar, que os próprios professores fizeram 2, 3, 4 vezes a simulação. Porque enquanto não bateu o tempo recorde ali de, por exemplo, quando diante da ação de um atirador ativo na escola, 5 segundos para isolar a porta da sala de aula, com carteiras, com objetos que tiverem presentes lá. Para evacuação da instituição, de acordo com como se estivesse acontecendo um princípio de incêndio. 1 minuto e 40 segundos nós conseguimos evacuar a escola toda. Mas isso foi no curso. Agora, né, a incumbência das escolas é fazer esse treinamento com seus alunos. Tem que ensaiar, tem que treinar, por isso vai ser disponibilizado no ano letivo 2 dias para esse treinamento. Com aula, claramente, com os alunos na escola.
É que a gente está falando das escolas municipais, porque as escolas estaduais já têm.
Já fazem.
Já fazem, né? Já tem a brigada escolar.
Isso, que... o município está engatinhando ainda e a gente está aprendendo muito com o pessoal do estado, que eles já desenvolvem isso. Uhum. São várias ações, né, dentro de um protocolo a ser seguido e para isso a gente precisa treinar. E lá no curso mesmo, o pessoal do estado, nossa, foram muito acolhedores, mostraram bastante como fazer, tanto que nos momentos da prática, né, as próprias professoras da rede estadual, que já têm a experiência, nos deram bastante dicas e ajudaram bastante lá.
É, porque na verdade isso é um trabalho que tem que ser unificado por todas as escolas, né? Porque não adianta só uma saber e a outra não saber, né? Porque de repente o fato pode estar acontecendo numa ou duas ao mesmo tempo.
Exato, Oswaldo. Até a Mônica, né, que foi a técnica brigadista responsável aí pelo programa aqui no município, né, juntamente com o Corpo de Bombeiros, ela deu exemplo o colégio de Santa Mariana, né, que em menos aí ela foi para o local no momento do incêndio, 2 minutos e meio o fogo já havia consumido todo o colégio, 5 minutos já a ala lá que pegou fogo, né, já tinha sido consumido e foi usado essa ação da brigadas escolares, né, os alunos evacuaram correto, certinho, aquela ala que se incendiou, né? Então foi muito importante esse treinamento dentro do colégio lá de Santa Mariana, né? E os colégios que já são, né? Às vezes ocorre de ter um colégio municipal dentro de um colégio estadual. Sempre que havia essa simulação já existia para esse colégio municipal que se encontrava dentro daquele colégio estadual. Agora não, agora será todos, tanto da rede estadual quanto da rede municipal.
É, porque na verdade a lei do estado para as escolas estaduais é o programa Brigada Escolar, ela foi instituída pelo governador Beto Richa ainda em 2012, né? E faltavam os municípios, né, participarem, as escolas municipais estarem atentas, né?
Isso, e foi somente em 2021 que a lei foi alterada, incluindo os municípios no programa. E aí a gente está muito feliz que Bandeirantes fez essa adesão em 100% das instituições, porque é uma preocupação dos pais, né, que deixa os maiores tesouros da vida deles na escola, sim, sob nossa responsabilidade. Então, desde os bebês de meses de vida apenas, até os maiores, que no caso do município, até o 5º ano, né, a criança tem aí 10, 11 anos, E aí, o que fazer numa situação dessa? Então, o município, a gente está muito feliz que nós estamos com a oportunidade de participar do programa de brigadas escolares. E é um alívio, tanto para os pais, né? Nós estamos aqui para informar isso mesmo, que os pais sintam-se um pouco mais aliviados agora de saber que temos 6 profissionais dentro de cada instituição que foram treinados para isso.
É porque, na verdade, esse treinamento é para dar, para manter a prevenção, né? É a segurança dentro da escola, porque a situação de risco, ela acontece. A gente, quando menos esperar, ela está acontecendo. Porque não é só do tacar fogo, não é só uma pessoa tacar lá, entrar lá. Não, existe também esse caso que você colocou na abertura aqui, é de uma criança engasgar com um alimento. Né? Tem que ter um trabalho, tem que ser feito, né?
Sim, as professoras, principalmente do CEMEIS, tiraram muitas, sim, dúvidas durante a capacitação, né? O que fazer em caso de convulsão, se uma criança tem, sim, febre, e às vezes até o contato, né? Geralmente quando está com febre, a gente já entra em contato com a família para buscar, né? Para fazer uma consulta mais apropriada no posto de saúde. Mas e se até o familiar chegar, essa criança convulsiona? O que fazer? E se na hora do lanchinho, na hora do almoço, essa criança engasga? Como fazer? Então, o Corpo de Bombeiros, ele foi muito grato com o nosso feedback. Eles agradeceram bastante porque o curso, o programa, melhor dizendo, era para a rede estadual. E agora que ele foi, que ele expandiu para a rede municipal, eles mesmos disseram: que bom que o pessoal do município, do CEMEIS, estão aqui para dar esse feedback. Porque o que fazer para melhorar as ações do Corpo de Bombeiros, né? Caso aconteça alguma coisa com bebês, por exemplo, evacuação do prédio. Como vamos evacuar, né, uma instituição inteira que tem crianças de 0 a 3 aninhos? É uma dificuldade.
É uma dificuldade grande.
Né? A gente comentou isso lá. Não dá para você fazer um milagre de fazer todo mundo sair ao mesmo tempo. O que fazer com os bebês? Aí lá mesmo foi um momento de troca de experiências muito importante, né? Berço com rodinhas, o que vamos fazer para agilizar o tempo? Então eles agradeceram pelo município estar colocando as suas dificuldades, porque se a gente não faz isso, eles não conseguem traçar, né, protocolos mais específicos para a educação infantil.
É mesmo, porque, né, eu acho que no meu, apesar de ser totalmente que vamos dizer assim, mesmo em português, claro, burro nesse sentido, mas eu acho que cada escola, que é o caso dessas crianças do materno infantil, a gente tem uma saída de emergência onde estão essas crianças.
Isso.
Com uma proteção contra incêndio. É principalmente isso, né?
Nós temos, graças a Deus, até comentamos lá. A maioria dos berçários, que é onde tem os bebês, tem o solário. Então tem portas que dão para dentro da instituição e portas que dão para fora da instituição.
Sim.
Mas agora é uma situação bem típica de cada instituição. Qual que é o próximo passo, igual eu e o Richard estávamos comentando? Agora, cada brigadista, cada equipe vai sentar na sua instituição com a planta dessa instituição e traçar rotas. Traçar qual é a melhor rota, qual é o espaço mais curto, onde estão os extintores, porque isso já é uma exigência que a gente já segue há tempos. Placas de emergência, sinais de sinalização, os extintores estarem em dia. Isso já é uma exigência que o município tem para uma instituição estar em funcionamento.
Mas aí parte também da integração com a comunidade, né? Com a comunidade.
Exatamente.
Escolar, juntamente com os pais de alunos também, porque a gente sabe quando acontece, porque é lógico que é difícil acontecer, mas acontece. Aí, de repente, o pai chega e já quer entrar com tudo lá dentro da escola, aquela coisa toda dentro do CBEI. Então, tem que ter uma participação também dos pais para que eles possam interagir também e saber o que deve fazer, né?
Isso, exato, Oswaldo. Inclusive, desses 6 brigadistas de cada instituição, né, existe dentro dessas orientações, dessa instrução, um ponto de encontro para se encontrar com os alunos, para conferência, né? Tem todo um protocolo, assim que sair da sala, cruzar com X, mostrar que aquela sala não há mais nenhum aluno dentro, né? Há todo um protocolo. E é muito importante essa questão dos pais, né? Para, numa situação mesmo, que esses pais virem a se dirigir até as escolas, acatar as orientações desses brigadistas. Enfatizar, Oswaldo, que nessa formação foram 6 de cada instituição, mas o ano que vem serão mais 6 daquela instituição, até que toda aquela escola, todo aquele CMEI, todos os funcionários, toda a equipe daquele
tenha participado
e estarão todos aptos, né, em uma situação de emergência a atuarem, né? Então, primeiramente é a prevenção. Sem a prevenção, numa situação que envolva risco, ninguém está preparado, né? Então, prevenir para não acontecer, e se acontecer, está pronto para atuar.
Agora, Aline, você como coordenadora pedagógica, não dá para se colocar também no programa para que esses que estão, que já fizeram, possam passar ou repassar para os outros também?
Sim, é uma das medidas, né, que nós estamos orientando as diretoras. Já é automático, Oswaldo. Todo professor do município que vai em uma capacitação, ele já comenta com os demais, né, que não tiveram oportunidade de participar. Mas isso é fato, sim, é necessário. Nós estamos em orientação para as diretoras que seja passado. A nossa vontade era que todos os 500 funcionários da Rede Municipal de Educação passassem por essa formação. Mas é uma orientação do próprio Corpo de Bombeiros, porque onde tem muita quantidade, assim, não há qualidade, certo? Então, eles querem ensinar na prática. Por exemplo, lá, eu fingia que estava engasgada, vinha uma professora e fazia as manobras, né, no estômago, apertando em forma de J. Então, ele vinha ao nosso lado ver mesmo se a posição da mão estava correta, se a posição daquela pessoa que está ali no momento de salvamento do outro está prestando mesmo os socorros de maneira adequada. Se você coloca a rede toda de uma vez só, não tem qualidade. Então, a gente espera, sim, que esses profissionais que passaram por essa formação sejam dissipadores, né, dessas orientações, mas que vai chegar também a oportunidade deles. O importante é ter, em cada período de funcionamento da instituição, uma equipe que saiba o que fazer na hora. Isso é necessário, por isso nós pedimos tanto funcionários da manhã. Então, nessa capacitação não foi só para professores, tinha a cozinheira, a zeladora que cuida da parte da limpeza, os vigias, que agora nossas unidades escolares têm os vigias na porta da escola, eles também passaram por essa... Não foram todos, mas como eu disse, foram 6 de cada instituição, além da coordenadora e a diretora. Então, aos poucos, como o Richard disse, a gente vai conseguir capacitar todo mundo.
É, porque às vezes a gente se preocupa tanto lá dentro da escola, mas na saída da escola
exatamente,
também é a preocupação.
Exatamente.
Né? A gente ter a preocupação na saída da escola.
Exato. E a defesa civil está sempre por perto, né, Richard?
Exato, Oswaldo. A preocupação também é nas saídas, né? Até o pessoal do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, né, passou também as orientações dentro do módulo de segurança, a importância. Aí, até no momento do curso lá, mas há um conflito entre o bombeiro e a polícia, né? No módulo de segurança e o módulo de incêndio. Módulo de incêndio, todas as portas têm que estar abertas. O modo de segurança, todos os portões devem estar trancados, né? E foram surgindo, né, aquelas dúvidas dos professores, né? Então tá aí também a importância, né, da porta também de antipânico, que é travada por dentro. Sim. Mas quem tá por dentro, ao tocá-la, baixar a alavanca, ela é aberta, né? Então aí agora as próximas etapas serão as preparações dos ambientes escolares, né, Oswaldo? Então aos poucos, além da documentação, que é uma exigência também do programa Brigadas Escolares Defesa Civil na Escola, há também agora as adaptações. E a gente, até eu estive pós isso já lá no Colégio Kit Matida, que está hoje no antigo SESI, né?
Isso.
E fomos lá ver a questão da... Lá está tudo dentro do critério do programa.
Isso, inclusive, já vinha, né?
Isso, já vinha, né? E tem um hidrante de incêndio lá também. Sim. Então, aí o hidrante de incêndio nós fomos ver lá, ele... funcionou esses dias, aí no dia que nós fomos ele não funcionou, já fomos ver a questão, o porquê da bomba não está sendo acionada, e agora é fazer as correções necessárias, né, para as exigências da documentação.
Certo, seria um em cada escola, né? Um hidrante em cada escola. Né?
Isso, é pelo tamanho, né, do colégio, né, a exigência do hidrante, né, então, pelo tamanho, então, cada instituição tem a sua, vamos se dizer, né, o seu modo de trabalho, a sua estrutura, né, que vai ser trabalhado, como a Aline disse, os brigadistas irão adaptar agora esse aprendizado deles dentro da realidade deles, dentro das instituições, né, e posteriormente, quando nós tivermos aí o simulado, a gente vai ver as dificuldades, o que pode ser feito para melhorar, e posteriormente aí adaptar dentro daquela instituição, Oswaldo.
Tá, vamos só atualizar, porque a gente pega aqui, eu só dei uma olhadinha ali já. Meu Deus, só de pensar nisso aqui, eu já fico desesperado com meu filho. Então, só. Gente, foi um trabalho que foi feito para prevenção, né, Aline?
Senão... Isso. As próprias diretoras, professoras participando do momento da simulação, elas, teve gente que ficou apreensivo e falou, nossa, mas isso acontece mesmo na escola? Imagina a gente adulto, né, já fica apreensivo de imaginar que isso tem possibilidade. Não vai acontecer, mas a gente tem que estar o tempo todo em alerta, né? Não dá para você garantir que isso nunca vai acontecer, porque a gente sabe que já aconteceu em outros locais. Ninguém está dizendo que vai. Nós estamos dizendo que nós estamos nos preparando, buscando... capacitação e conhecimento, caso algum dia isso venha a acontecer. E outra, você disse lá no começo, a gente não evita acidentes, né? Várias, por exemplo, uma criança cair, acontece, está brincando no intervalo, a gente não fica com a criança no colo o tempo todo, mas caiu, cortou a testa, o que fazer agora? Né? Como proceder? Então, a capacitação é necessária, tanto na parte pedagógica, para a gente desenvolver o aprendizado do nosso aluno com maestria, mas também na proteção dessa criança. Nós não estamos fazendo o papel do Corpo de Bombeiros e muito menos da Polícia Militar. Não é esse o nosso papel. Mas o nosso papel é conseguir proteger o nosso aluno minimamente até que o socorro chegue, especializado, né?
E às vezes nem pode até ajuda muito mais do que se ficar ali esperando, só esperando. Esperando, né? E muita gente é acreditada. O pessoal fala que eu gosto de falar muito desse negócio, que é que nem foca esperando só o peixe na boca, né? Não pode. A gente tem que ser tubarão, tá lutando toda hora e aí esse é o desenvolvimento.
Ou se acontece, fica no nervosismo, né? Ou correndo para lá e para cá, não. Temos que saber como agir, e para isso a gente está sendo treinado.
Eu gosto que você um ponto importante, que aqui, às vezes, gente, quando acontece com a gente, um filho da gente, uma coisa, a gente fica num desespero. E não é fácil. aí você fica puto da vida no português, claro. Quando você vai numa pessoa como essa, ele tem aquele sangue frio, que fica até esses dias acontecendo fogo lá no, nas Três Águas. Aí ele falou, Oswaldo, o senhor ligava para aqueles caras, aqueles malditos, não falavam nada. Não, calma, meu senhor, tranquilo. Fica tranquilo e eu aqui batando. Mas é assim mesmo, são treinados para isso. Né? Já são treinados para isso. Para quê? Para que eles tenham, porque já imaginou dois de cabeça quente ao mesmo tempo? Não vai resolver o problema, como você falou aí. Então é preciso ter esse trabalho de capacitação, porque chegou o pai da criança ali. Já ficou aquele desespero. Já pensou quem está atendendo na mente ficar no desespero?
Exatamente, Oswaldo. Até na instrução, né, o pessoal do bombeiro enfatizou bastante a questão do pânico. Às vezes a pessoa está acontecendo ali, entra em pânico, começa aquela gritaria, aquela correria. Não, o próprio simulado mostra que a pessoa tem que sair com calma de dentro da sala, todo mundo junto. Pós isso, os professores conferem se saiu todo mundo, para não ter aquele pânico. Já pensou todo mundo sair correndo ao mesmo tempo, um atropelamento, um pisoteia o outro, né? Então, essa instrução, essa formação é exatamente nesse sentido, né? De não haver o pânico, tentar friamente evacuar todo mundo o mais rápido possível para que se evite algo pior. É uma prevenção, né? Eu sempre falo quando eu venho aqui, né? Nós sempre temos os nossos alertas da Defesa Civil. É um alerta para prevenir, que se caso acontecer, já está preparado numa enxurrada, numa chuva torrencial, num temporal. Então é se preparar para que se caso ocorrer, sofreu o menor dano possível, né, Oswaldo?
É porque muita gente fala assim, puxa, não existe empatia desse pessoal, com sangue frio danado, gente morrendo aqui, esses desgraçados, na verdade, gente, eles são treinados para isso. Já imaginou o médico ficar no desespero, a família inteira gritando, como é, ah, você não pode deixar morrer, e ele também entrar no desespero, como é que faz?
Um exemplo que eles deram é a pessoa quando liga no desespero e não fala qual o município, qual é o bairro, ponto de referência, perto do bar do João. Onde é o bar do João? Né? Quantos bares do João existem? Né? E ele disse que tempos atrás eles já estavam com as viaturas na rua quando a pessoa explicou que era em Cornélio. E eles acharam que era aqui em Bandeirantes porque eram nomes de ruas parecidos e eles já estavam saindo. Então ele explicou, pessoal, primeira coisa, ligou. Eu sou fulano de tal, do município de Bandeirantes. No tempo que você está passando as informações e aquela pessoa calma do outro lado da linha está tirando mais informações de você, a outra equipe já está correndo.
Sim.
Já está a caminho, desde que você passe as informações corretamente.
É que a gente é impaciente.
Com certeza. A gente fala aqui, mas difícil
verdade,
manter
difícil.
O sangue frio na
mas
hora.
É lógico, depois a gente se desculpa com o pessoal, mas tem hora que não... Gente, mas vocês são muito frio, mas é que eles são treinados para isso, a capacitação é para isso.
Por isso que nós falamos, tudo é aprimorado com treinamento, por isso no ano que vem as escolas estarão fazendo simulações sim. Ai, mas a criança vai ficar nervosa. Não, a gente já vai explicar para eles, né, claro, de uma maneira bem didática, bem lúdica, mas que a gente precisa treinar, a gente precisa se capacitar sim.
Ali na nossa coordenadora pedagógica do município, da Secretaria de Educação, mais alguma coisa para ser destacado?
Oswaldo, em nome da Secretaria de Educação, em nome da nossa secretária, dona Nilci, eu agradeço, né, a oportunidade aqui da rádio em nos abrir as portas novamente, né, para dar essa notícia aos pais, a toda a comunidade escolar, ao CEP, né, a diretora Márcia, que nos acolheu lá e ajudou na organização, a Mônica Alexandre, técnica do Núcleo Regional de Educação, a chefe Maíra também esteve presente na capacitação, Maíra. Prefeito Jaelson esteve presente lá acompanhando, juntamente com a Thalita, assessora de comunicação, viu de perto como é o treinamento, eu acho isso extremamente necessário que as autoridades estejam também envolvidas nisso, porque, como a gente está dizendo, é uma colaboração, depende de todos. Ao Richard, da Defesa Civil, que prontamente nos atende sempre que nós precisamos, e aos nossos professores e diretores, porque o comprometimento deles é essencial. Lá, a gente via a preocupação dos nossos professores. O que fazer em caso assim, o que fazer em caso assim. Eles iam dando exemplos e tirando as dúvidas. E todos fizeram a prática. Não foi aquele professor, aquele funcionário de serviços gerais que fala, estou aqui porque me mandaram vir para um curso. Eles mergulharam mesmo, eles aproveitaram a oportunidade e a gente só tem a agradecer com isso.
Mesmo porque 98% deles também são pais, né?
Exatamente.
E tem as suas crianças nas escolas. Richard, irmão, alguma coisa?
Oswaldo, só agradecer e novamente enfatizar a participação dos pais, né? Que quando houver os simulados, que os pais compreendam o que está ocorrendo dentro do simulado e que participe também, né, junto com seus filhos. Outra coisa também, Oswaldo, nós falávamos de alerta, a Defesa Civil Nacional acabou de emitir um alerta de incêndio, possibilidade de incêndio florestal em áreas não protegidas aqui em Bandeirantes. É os fogos que estão ocorrendo aí, né, o pessoal incendiário aí, colocando fogo em vegetação, já emitiu um alerta para a qualidade do ar na nossa cidade. Então, dentro da prevenção, está isso. A pessoa não colocando fogo, com certeza, não vai prejudicar a saúde dos outros, né, Oswaldo? E agradecer novamente o prefeito Jaelson, a nossa secretária de Educação, Neuci, que quando falamos do programa, né, Brigadas Escolares, foi aquela correria. Vamos participar, como funciona, como é. A Aline saiu correndo também, ela ficou responsável no município quanto ao programa, né? Então, o pessoal de Curitiba ligando todo dia para ela. E aí, tá tudo certo aí com os servidores que irão participar do Brigadas Escolares? Enfatizar que nós somos pioneiros, viu, Oswaldo? Bandeirantes e Açaí são as primeiras cidades que, dentro da rede municipal, estão participando desse programa. Obrigado, Oswaldo.